Muito boa tarde, senhoras deputadas. Senhora doutora Soutor, muito obrigada pela vossa disponibilidade para estarem hoje connosco aqui nesta audição relativamente a alguns diplomas, uma proposta do Governo e dois projetos de leis do Bloco de Esquerda e do PAN sobre a autodeterminação da identidade de género. E o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. A vossa audição foi proposta pelo PSD, que me pediu para pedir desculpa, mas por motivos de agenda não consegue estar presente e, portanto, temos hoje aqui duas deputadas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. As nossas agendas são sempre muito difíceis e também não tínhamos condições de fazer esta audição num outro momento, porque estávamos em fase final do nosso calendário para as audições que nos tínhamos proposto fazer. De todo modo, isto está com um som estranho. Posso? Está melhor. Estava com som estranho. De todo modo, as nossas audições gravadas, ou em áudio ou em vídeo, esta não sei se está a ser gravada em áudio ou sim em vídeo, se os serviços me puderem dizer, agradeço, penso que será em áudio. E, portanto, os grupos parlamentares terão sempre a oportunidade de depois ouvirem, neste caso, as vossas declarações em áudio para o trabalho do processo legislativo que temos em curso. Mais uma vez, agradeço muito a vossa disponibilidade e começava por vos dar a palavra para nos fazerem um comentário geral relativamente aos diplomas. Depois, as senhoras deputadas farão perguntas e haverá um momento final para responderem ou para um comentário final, se assim o entenderem. Portanto, Sr. Pedro Freitas, Sra. Iris Monteiro, não sei quem é que quer começar.
Tem que se carregar aqui, não é? Bem, então, como queiras, no fim tem mais impacto, não achas? Então, se me permite, ora bem, aquilo que foi o meu entendimento, ou seja, o nosso entendimento, foi que nos pediam comentários aos três projetos de lei, o do Governo, do Bloco de Esquerda e do PAN. E assim fizemos. E, portanto, eu começaria em primeiro lugar na exposição de motivo, pelo proposta legislativa do Governo.
Peço desculpa, só dar nota de que nós temos os tempos limitados, portanto,
Ok.
esta primeira intervenção rondará os 15
Ah, está
minutos, se
bem.
houver
Vou ser o
necessidade
mais
de
rápido
ser um
possível.
pouco flexível, também não é
Não,
por ausência de algumas
vou
flexibilidades
ser o
que
mais rápido
iremos deixar
possível.
de ouvir o que têm para nos dizer, mas dar nota destes nossos tempos.
Certo, até
Obrigada.
porque muitos dos comentários para o projeto de lei do Bloco de Esquerda e do PAN estão contemplados no primeiro porque são assuntos mais ou menos sobreponíveis. Portanto, alguns dos comentários são válidos para as três propostas de lei. Na exposição de motivos, logo na terceira linha, são faladas as pessoas intersexo. E eu gostaria de esclarecer que as pessoas intersexo, a situação, estamos a falar de uma situação muito rara e de uma situação que é um problema médico. Não estamos a falar de um problema que tenha um cariz, enfim, social ou abrangente, conforme se poderá imaginar, e eu creio que poderão, isto é uma especulação minha, ter sido influenciados por alguns grupos de ativistas em que há pessoas que confundem género com sexo e por terem problemática de identidade de género se autodesignam intersexo. É preciso deixar muito claro que essas pessoas não são cidadãos intersexo, até porque, como disse, estamos a falar de uma situação que é uma raridade, que é um problema médico e que a única coisa que eu gostaria de deixar era uma salvaguarda de cirurgias extemporâneas na infância. Ou seja, estas pessoas que são genuinamente população intersexo, que haja o maior cuidado, desde que não sejam cirurgias mandatórias para o bem-estar ou para a saúde destas crianças, que se espere até à definição de uma identidade de género para atuar cirurgicamente. Quando eu disse são situações, eu tenho aqui e poderei deixar aos senhores senhoras deputadas, não há nenhum, às senhoras deputadas, se assim o entenderem, tenho um pequeno artigo que eu escrevi aqui há poucos anos sobre os estados intersexo, que não sei se acham útil, mas se acharem útil eu posso deixar. E, para fazer a ideia da raridade, estamos a falar de situações que rondam 1 para de 13 mil, 40 mil nados vivos, portanto estamos a falar, o conceito que eu queria passar é que trata-se de um problema médico. Depois, na linha seguinte, são falados transexuais e transgéneros, e eu gostaria de referir que não são a mesma coisa. Transexuais não são a mesma coisa do que transgéneros, e também tomei a liberdade de trazer outro artigo que escrevi, onde estão feitas as definições científicas das duas coisas, transexuais e transgéneros. Podemos passar na segunda página, quando são falados os transtornos, da lista dos transtornos mentais e comportamentais, que para nós, clínicos, e nós falamos enquanto clínicos, nós não somos políticos e não percebemos nada de direito, portanto estamos os dois em igualdade de circunstâncias, é preciso que fique muito claro, a perturbação de identidade de género não é vista para nós clínicos como uma doença mental, isto é muito claro, mas sim e apenas a disforia, que é o sofrimento causado pelo mesmo, portanto para nós é muito claro que não se trata de uma doença mental. Na página 3, apresenta lei e estabelece o direito à autodeterminação de identidade de género e expressão de género, eliminando alguns requisitos presentes no tal procedimento de reconhecimento jurídico de identidade de género. Eu peço desculpa, mas o reconhecimento jurídico existente, que é a Lei 7 de 2011, da qual, por sinal e coincidência ou não, ambos tivemos o privilégio de também colaborar, não é acerca da diversidade de identidade de género, mas sim da mudança de sexo. Portanto, foi uma lei que permitiu pela primeira vez, porque, como sabem, até melhor do que eu, não havia jurisprudência prévia e, portanto, foi até o dia 15 de março de 2011, os cidadãos transexuais tinham que fazer um processo contra o Estado que obrigava a todos os procedimentos, inclusive cirúrgicos, antes de o poderem fazer. Mas é uma lei que lhes permitiu fazer a mudança de nome e de sexo no IRN. Na página 6, na linha E, onde são definidas as características sexuais, eu peço desculpa e peço que ninguém se ofenda, mas o peito é uma coisa que não existe em termos, não é uma linguagem científica. A designação correta é mamas, quer se goste ou não, mas o peito é algo que de facto não existe. No artigo 7º, estou a ir muito depressa e estou a tentar cumprir o tempo que me foi sugerido. No fim do ponto 1 do artigo 7º, em que se diz que não devem ser realizadas até o momento em que se manifesta a identidade de género. Eu começo por dizer que, obviamente, não sou ingênuo e sei que não há leis perfeitas, não se consegue englobar tudo numa proposta legislativa, como não há nada perfeito, mas isto aqui tem um problema grave, que é a pergunta que se levanta: quando é que se manifesta a identidade de género? Portanto, deixar isto assim em aberto, penso que pode ser um pouco dúbio ou perigoso, porque nenhum de nós sabe quando é que se manifesta a identidade de género. Podemos ter uma ideia pelas histórias de todos os transexuais que nós acompanhamos, e não foram tão poucos quanto isso, mas quando é que ela se manifesta de facto, ou quando é que é legalmente aceitável, isso já é um problema que foge da esfera clínica, quando é que é legalmente aceitável que se manifeste a identidade de género. Vamos passar ao artigo 9 da legitimidade, em que se fala de maiores de idade e não se mostrem interditos ou inabilitados por anomalia psíquica. E depois, entre os 16 e os 18 anos, portanto, o meu comentário é o seguinte: maiores de 18 anos, mas também a partir dos 16, através de representantes legais. Tenho muitas dúvidas, isso não é nada que esteja expresso no projeto de lei, quanto à audição prevista com o conservador. A audição presencial da pessoa, a audição com que objetivos, com que finalidade, com que tipo de avaliação. Tenho grandes dúvidas acerca deste ponto. No artigo 10º, aqui peço desculpa, aqui é só um desabafo que eu não posso deixar de fazer, que tem a ver, não mais uma vez com o articulado, mas é um desabafo fruto da experiência que nós temos. Há uma grande diversidade nos timings e nos processos nas conservatórias do Registro Civil no cumprimento à atual Lei 7 de 2011. Desde uma semana, que é o que acontece no IRN de Lisboa, numa semana depois a pessoa tem um novo cartão de cidadão, onde na fase inicial da lei, como podem imaginar, Houve algumas complicações, como a exigência de relatórios clínicos que não eram facultados, porque o cumprimento da lei a tal não obriga, mas temos ainda hoje situações de vários meses. Dou-vos exemplo, através de casos que nós seguimos, na Conservatória do Algarve, começam por dizer que nada menos de 3 ou 4 meses. Depois, eu não faço ideia, nem quero fazer juízo de valor, se isto tem a ver com algum tipo de postura fóbica, se isto tem a ver com uma complexidade processual, não faço juízo de valor, estou a relatar factos. Exigência de mais relatórios, que obviamente é sempre dito que não serão entregues, porque na Conservatória do Registro Civil não tem que ter acesso a relatórios clínicos. Exigência de vinhetas para o psicólogo, quando existe uma vinheta da Ordem dos Médicos para os médicos, não tem que haver exigência de vinheta para o psicólogo, tem as cédulas profissionais, as pessoas estão devidamente identificadas. Portanto, só para vos, isto é um desabafo para partilhar com as senhoras deputadas que nem tudo funciona. Ainda hoje, 7 anos envolvidos da lei, ainda hoje funciona nos timings que deveriam funcionar. E é triste porque basta sairmos de Lisboa para as coisas serem logo mais complicadas. Outro desabafo que eu queria fazer tem a ver com os serviços consulares. Nós tivemos que avaliar e acompanhar minimamente vários casos de portugueses residentes no estrangeiro que cumpriram a Lei 7 de 2011 no que tem a ver com os relatórios elaborados por equipes estrangeiras. Nenhum de todos os casos que eu vi, nenhum caso foi aceito, não foi aplicada a lei aos portugueses residentes no estrangeiro. O que é que os obrigou? A viagens cá, a terem fazer processo de avaliação cá, para terem o relatório nacional, para ter o seu problema resolvido. Portanto, nenhum serviço consular, eu não digo que não houve, estou a dizer, nenhum dos que eu tive conhecimento, resolveu o problema. Artigo 11º, aqui tenho as seguintes dúvidas. O ou a conservadora deve decidir que tipo de decisão? Aqui levanta-se uma questão, qual é o tipo de formação do conservador para tomar uma decisão? Depois é dito que pode ser necessário aperfeiçoamento, isto é comum aos 3 projetos de leis, aperfeiçoamento ou requerimento, um requerimento incompleto. Isto, senhoras deputadas, ou eu me engano muito, ou vai dar asa ao pedido de relatórios adicionais, nomeadamente clínicos, que é sempre a primeira tentação que existe, é pedir relatórios clínicos. E eu pergunto, se não seria melhor encontrar uma fórmula universal, tipo um formulário para estes casos, em que a pessoa preenche aquele formulário e tem a sua nova identidade reconhecida. Porque se nós vamos, aperfeiçoamento e requerimento dá asa a muita coisa. Erros ou imperfeições, porque é que tem que haver um erro ou imperfeição? Se o cidadão se dirige lá para pedir uma mudança de sexo e de nome, onde é que está o erro ou imperfeição? Ou incompleto, porque é que ele há de ser incompleto? O que eu quero alertar tem a ver com a nossa experiência clínica e tem a ver com a experiência que nos é relatada pelas pessoas transexuais. Desculpe, está de costas, só agora reparei. com as pessoas transexuais que têm este tipo de problemas nas conservatórias. Artigo 13º. Este aqui foi o que mais me arrepiou, para vos dizer a verdade. Para efeitos da realização, ponto 2, dos tratamentos e intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou da natureza do número anterior, deve ser efetuada uma avaliação prévia por um médico especialista em psiquiatria, que atesta a ausência de perturbação, etc, etc. Este ser pôr isto numa lei, de ser um especialista em psiquiatria, é, em minha opinião, discriminatório, estigmatizante e promotor de patologização psiquiátrica. Então é a lei que vai patologizar do ponto de vista psiquiátrico estas pessoas. Com tal coisa nunca foi necessário, até porque, como sabem, tão bem quanto eu, ou melhor, a Lei 7 de 2011, no relatório que nós assinamos, tem que estar prevista a ausência de patologia psiquiátrica. Nós atestamos isso hoje. E então eu pergunto, não seria mais adequado incluir médicos com competência em sexologia pela Ordem dos Médicos? E agora pergunto, e qual é o papel dos psicólogos que trabalham na área da sexologia ou que são sexologistas de formação também, como é o caso aqui da professora Iris Monteiro? Qual é o papel dos psicólogos na avaliação do estado mental das pessoas? São profissionais mais do que habilitados e acreditados a fazê-lo, tanto que assim é, que hoje os relatórios para a mudança de sexo e nome da Lei 7 de 2011 são assinados por um médico que segue esta pessoa e pelo psicólogo ou psicóloga que a segue. Estamos a falar de pessoas, logicamente, que estão na tal lista do IRN são pessoas com formação e experiência na área da sexologia clínica. Agora, pôr aqui a obrigatoriedade de começar o tratamento depois de um aval de um psiquiatra, eu peço desculpa, mas parece-me discriminatório, estigmatizante e vai patologizar psiquiatricamente uma situação que tanto as pessoas transexuais como nós queremos despatologizar, porque, repito, na nossa opinião, não se trata de uma doença psiquiátrica e a única classificação de doença é para o sofrimento que causa a disforia. E agora há uma pergunta que se impõe. E se no processo de avaliação, portanto, estas pessoas, de acordo com os três projetos de leis, são livres de ir ao registro civil, mudar o nome e o sexo? E depois, se o entenderem, porque são livres de o fazer antes de qualquer intervenção clínica. Se o entenderem, vão fazer o seu processo de reatribuição sexual, como sabem, é o nome que nós damos ao processo de mudança. Se no processo de avaliação que nós iremos fazer, com esta pessoa já tendo mudado o nome e o sexo, se descobre que esta pessoa não é transexual. Vamos supor que era um psicótico, um doente psiquiátrico, mas com uma psicose que pode condicionar um comportamento destes, tem um tumor cerebral e que pode dar comportamentos destes. O que é que nós fazemos? E é uma pergunta que eu deixo em aberto. É um cidadão que mudou para cidadã e não podemos intervir no sentido, no estrito cumprimento da lei, nós não podemos intervir com uma situação que não diagnosticamos e ficamos com um problema grave entre mãos. Para acabar a proposta de lei do Governo, eu não tenho mais questões, tenho três notas muito rápidas. Primeiro, não é abordado o problema da alteração dos custos para a alteração no IRN. E eu queria pedir que isso fosse contemplado na lei, porque há muitos transexuais que não podem pagar os 200 euros que atualmente são cobrados. Não imaginam as maiores dificuldades que têm atingir para obter da parte das juntas de freguesia aqueles certificados, como é que se chama? Peço desculpa. Não, de insuficiência económica, Sr. Deputado, exato. E há muitas juntas de freguesia que se recusam a passar. Portanto, estas pessoas ficam com um relatório na mão para o fazer, não têm 200 euros para pagar e têm juntas de freguesia com as quais eu até pessoalmente já tenho tentado colaborar a pedir a boa vontade. Não é a boa vontade, no fundo é o cumprimento da lei, mas enfim, é melhor sempre irmos por uma boa vontade e já tenho entrado em contato com juntas de freguesia, mas sem êxito, tenho que admitir, para que sejam passados os atestados de insuficiência económica para que estas pessoas não tenham que pagar. E eu penso que seria, se calhar, adequado, até porque estamos a falar de igualdade de todos perante a lei, se calhar que estas pessoas fossem cobradas a mesma taxa que é cobrada a qualquer um de nós quando vai revalidar o cartão de cidadão, que é uma taxa baixa e perfeitamente comportável. E aí estaríamos todos perante a igualdade. Mas o que eu queria pedir era que pensassem nestes emolumentos de 200 euros que são excessivos para muitos deles. Depois é uma nota que eu não posso deixar de fazer, uma nota pessoal, dizendo que apesar da autodeterminação ser uma decisão meramente política, eu queria mostrar a minha discordância com a mesma, enquanto clínico, não por uma questão corporativa, nem por nada a não ser pelo risco de esta lei poder incluir três tipos de pessoas que podem usufruir desta mudança. Os transexuais, para os quais não há qualquer problema, pessoas com perturbação de identidade de género, mas não transexuais, como sabem, há muitas perturbações de identidade sexual, mas nem todas são transexualidade, e poder incluir pessoas sem qualquer problemática de identidade sexual, tal como os doentes psicóticos, como acabei de falar, poderem também usufruir desta lei. Apenas por esta razão, não consigo concordar com a autodeterminação. E depois, finalmente, qual é a situação legal, que eu desconheço, dos eventuais filhos de pessoas que façam esta mudança? Vamos supor que uma pessoa não transexual ou faz a sua, ou mesmo transexual, antes de fazer a terapêutica que acaba por uma questão natural de diminuir a fertilidade, estas pessoas têm um filho. E então vamos ter o quê? Uma criança que tem dois pais, perante a lei, ou duas mães, isto é legalmente possível? É uma questão que eu deixo em aberto. É? Não sabia. Eu peço desculpa, mas isto é ignorância minha, que eu não tenho qualquer problema em assumir. Pronto, ok. Pois é, que tem dois pais ou duas mães biológicos. Estes são... Pois, aqui é biológico, exato. Comentários muito curtos, porque, como disse, vários destes aspectos se aplicam à proposta legislativa do Bloco de Esquerda. Na exposição de motivos do Bloco de Esquerda, eu tenho apenas como porque repito, muito, no fim, na página 5, são falados, aqui diz-se que, para facilitar o reconhecimento jurídico das pessoas intersexo nos documentos oficiais, respeitando o seu direito à autodeterminação, sem necessidade de apresentar falsos diagnósticos de perturbação de identidade de género. Não percebi o que são estes falsos diagnósticos de perturbação de identidade de género, porque se as pessoas se forem realmente uma população intersexo, só há uma coisa que nos interessa, é qual é a sua identidade de género. Essas pessoas podem ter genitais, como sabem, a população intersexo tem que ter genitais, gónadas, dos dois sexos. E a sua aparência externa não nos diz muito, porque podem ter, por exemplo, uma aparência de uma vagina, de uma vulva, com um testículo dentro de uma destas, ou ter testículo intra-abdominal, ou ter um ovário e ter um pénis, portanto, e tudo isto pode acontecer. Portanto, a primeira coisa que se tenta fazer é a determinação do sexo cromosómico. Se tiver 46XY é do sexo masculino, se tiver 46XX é do sexo feminino. Mas isso para nós não é ou não devia ser importante, daí a minha salvaguarda sobre intervenções intempestivas. Não é isso que para nós é importante. O que para nós é importante é qual é a identidade de género desta pessoa. Se esta pessoa se sente do sexo feminino é uma mulher, se sente do sexo masculino é um homem. Portanto, aqui não há lugar aos proclamados falsos diagnósticos de perturbação de identidade de género. Porque se esta pessoa for geneticamente uma mulher e se sentir uma mulher, não tem uma perturbação de identidade de género. Se esta pessoa for geneticamente um homem e se sentir uma mulher, ok, tem uma perturbação de identidade de género. E, portanto, no primeiro caso, para fazer as cirurgias, não precisa de qualquer atestado, porque é geneticamente uma mulher e vai fazer uma reconstrução dos seus genitais para ficarem 100% adequados ao seu sexo genético e psicológico, e no segundo caso tem uma perturbação de identidade de género e tem todo o direito a ter, e não é um falso diagnóstico, é um diagnóstico verdadeiro. Outra coisa que se diz na página 6, no documento pessoal de identificação não conste qualquer menção ao género da pessoa. No documento pessoal de identificação nunca consta o género, consta o sexo, como sabem. E, aliás, se todos nos lembramos do antigo bilhete de identidade, antes do cartão de cidadão não constava o sexo. Se calhar era uma coisa que também podia desaparecer, mas pronto, o género nunca constou, nem pode constar, consta o sexo. E aí era um pequeno lapso. O artigo 4º. Não se mostra interdita ou inabilitada por anomalia psíquica para a legitimidade e capacidade. E eu pergunto quem avalia. Seguramente não se vai pôr esse ónus da responsabilidade para o conservador, penso eu. Mais uma vez, no ponto 2, a alteração do registro civil incide obrigatoriamente sobre o género, peço desculpa, mas não, incide sobre o sexo, é uma mudança de sexo. E depois tem outra que eu penso que só pode ser um lapso, que diz, no ponto 3 do artigo 4º, para ser ou disposto o número 1, nenhuma pessoa poderá ser obrigada a submeter-se a qualquer tratamento farmacológico, procedimento médico ou exame psicológico que determine a sua autodeterminação de género. Não pode ser exame, deve ser intervenção psicológica, porque um exame psicológico ou fazer um teste psicológico não induz ninguém a nada, como é evidente, deve ser não exame, mas sim intervenção psicológica. E eu penso que aqui estariam subentendidas, à semelhança do que infelizmente se fez durante muitos anos, estão a falar das terapias reversivas, como se fez durante muitos anos a tentar curar a homossexualidade, não é? E eu penso que isto poderá ser inspirado em alguém que tenha conhecimento, eu não tenho, de alguém que tenha feito alguma intervenção psicológica para tentar negar à pessoa o direito de ser transexual. No artigo 5.1 diz menores de 16 anos. E a minha pergunta óbvia é, qualquer idade até aos 16 anos? Menor de 16 anos. Portanto, o exercício do direito é admitido a menores de 16 anos. E eu pergunto, e a maturidade e estrutura da personalidade para avaliar a real identidade desta pessoa? Porque não está definido o patamar mínimo. Peço desculpa, Sra. Deputada, diz, o exercício do direito previsto no artigo 4º é admitido a menores de 16 anos. devendo para o efeito o requerimento referido ser efetuado pelos seus representantes legais mediante consentimento expresso do ou da menor, abaixo dos 16 anos, mas tem que haver um limite inferior, a criança tem que ter maturidade para nós próprios, todos, enquanto sociedade, acreditarmos que tem determinada identidade de género não consentânea com a que lhe foi atribuída à nascença. No artigo 6.1, diz o pedido de instrução, o pedido de alteração é feito através do requerimento onde o requerente indica o seu número de identificação civil e o nome por qual pretende vir a ser identificado. E aqui foi certamente um lapso, um esquecimento, e o sexo, porque no seu cartão de cidadão tem hoje um sexo que vai ter outro. Portanto, aqui é um esquecimento, certamente. No artigo 7º, digo que tem a ver com a decisão, ipsis verbis, aquilo que disse em relação à proposta legislativa do Governo, as tais dúvidas tinha em relação à apreciação pelos conservadores. E no artigo 9º, tem no seu título notificações e retificação da informação de género, peço desculpa, é sexo. Na alteração no registro e notariado muda-se o sexo. Pronto. E, ainda mais rapidamente, porque entretanto vamos cobrindo vários pontos, os comentários sobre o projeto de lei do PAN, o artigo 4º, legitimidade e capacidade, mais uma vez não é referido o limite inferior da idade. Diz, no caso de tratar de uma pessoa menor de idade, esta tem legitimidade para requerer judicialmente a alteração do registro civil representada pelos seus representantes legais ou pelo Ministério Público. Mais uma vez, não tem limite inferior de idade. Portanto, isto, por absurdo, uma criança de 4 ou 5 anos está legalmente autorizada a fazê-lo. Artigo 6º. A mesma coisa tal e qual, e ipsis verbis, o que fiz em relação ao artigo 11º do projeto de lei do Governo, tem a ver com a decisão e os conservadores. E no artigo 9º, o título retificação da informação de género é, mais uma vez, retificação e informação de sexo. Pronto, são estes os comentários que eu tenho a fazer sobre os três projetos de lei. Espero ter cumprido o horário.
Obrigada, Sr. Dr. também pela capacidade de síntese e de objetividade. Não sei se a doutora Iris Monteiro quer acrescentar alguma questão. Faz favor, dá-lhe a palavra.
Sra. Deputada, não sei se posso entregar.
Boa tarde. Eu vou aproveitar, uma vez que o Dr. Pedro detalhou tão bem os comentários a cada projeto de lei, eu vou aproveitar e vou vos transmitir a minha reflexão sobre a minha opinião sobre a autodeterminação de género, que também vos posso facultar, porque tenho aqui por escrito. Eu acho que cada vez mais a nossa realidade é a livre expressão de quem somos e da nossa identidade. Cada vez mais na nossa sociedade existem identidades femininas ou masculinas menos padronizadas. Faz parte da evolução e das exigências sociais. O nosso vestuário, as formas de estar, de falar, a postura, os comportamentos e até as características de personalidade são cada vez mais cruzadas e saímos dos estereótipos. Contudo, estamos a falar de género e não de sexo. São dois conceitos diferentes e que merecem abordagens diferentes. As propostas de lei afirmam uma autodeterminação de género mudando o sexo legal. O que consta no cartão de cidadão é o sexo, não o género, o que por si deixa de fazer sentido. Tentar resolver um problema criando novos problemas com consequências imprevisíveis, tanto a nível individual como para a sociedade. O cartão de cidadão faz referência ao sexo, não ao género. O sexo é fisiologia e género é identificação do próprio. Ou se cria um terceiro, ou desaparece, como já existiu, a referência por completo no cartão de cidadão. Pretende-se algo não binário, mas existe, o que existe é uma referência binária no cartão de cidadão. Os próprios documentos das propostas confundem os vários conceitos por várias vezes: sexo, género, identidade de género, intersexo, transexual e transgénero, como acho que o Dr. Pedro também já elucidou. As propostas de lei vão incluir três tipos de indivíduos, ou três grupos. Os que têm um diagnóstico de perturbação, a chamada agora disforia de género, que são os transexuais, que mudam também o sexo de acordo com o tratamento e, para a mudança legal, já existe uma lei. Um segundo grupo de indivíduos, que são as alterações de identidade de género, que são chamados transgénero, que não existe padronização de género, ou seja, somos livres de nos expressarmos, que, por bem, pode ser transitória. E existe um terceiro grupo de indivíduos que não têm nenhuma alteração de identidade de género, que inclui indivíduos com outras possíveis alterações ou patologias, nomeadamente psicose, perturbações de personalidade, crises emocionais, desejo momentâneo decorrente de uma crise ou de uma patologia, tumores cerebrais ou mesmo objeto de vantagens sociais e ou profissionais. Assim como mudança de sexo legal, de acordo com a autodeterminação de género, podemos nos deparar com pelo menos 4 situações. Os que posteriormente pretendem fazer tratamento para adequar o seu sexo à sua identidade e que para tal tem que haver um diagnóstico, e eu pergunto, e se o diagnóstico nessa altura for de acordo com uma perturbação de personalidade, com uma psicose ou com um tumor cerebral, o que é que se faz? Não basta o seu consentimento, tem que haver diagnóstico para haver tratamento. Senão estamos perante uma vontade, um desejo, e para tal são considerados procedimentos estéticos, logo não comparticipados pelo Estado. Uma segunda situação que pode ocorrer são os que posteriormente não pretendem fazer tratamento para adequar o seu sexo à sua identidade. Vamos ter que encarar as suas consequências de maior discriminação e preconceito. Vamos ter o sexo feminino no cartão de cidadão, mas com caracteres sexuais masculinos, como a genitália e o aspecto. Ou, ao contrário, o sexo masculino no cartão de cidadão, mas com caracteres sexuais femininos e o aspecto. Vai existir embaraço, discriminação pelos direitos dos outros, por exemplo, eu pergunto, num balneário de um ginásio em que estejam a tomar várias mulheres banho, aparece uma mulher, de acordo com o cartão de cidadão, com um pénis e os direitos dessas outras mulheres. O que é que se faz nestas situações? Ou o exemplo de um serviço de urgências em que existe o balcão de mulheres e de homens. Os perigos para a saúde no que concerne a tratamentos divergentes de acordo com o sexo. Se no BI ou no cartão de cidadão existe o sexo masculino, será encarado como tal, mas a biologia é feminina. Que tratamento iremos dar? Como é que o médico sabe? A realidade é que se mantém uma dissintonia entre diferentes sexos, o legal, o psicológico e o fisiológico, que nos constituem, que nos permitem conforto e bem-estar emocional e social. Outro assunto e questão que se levanta é como se processa, mas isto acho que já me elucidaram, a ver a questão de 2 pais biológicos e 2 mães biológicas, porque de acordo com o BI será biológico uma mulher biológica com cartão de cidadão com sexo masculino e terá uma gravidez e terá um filho. Uma terceira situação que pode acontecer é os que depois se arrependem, porque existe a crença transitória, ou que se venha a detectar que são portadores de alguma patologia que justifica o indivíduo acreditar ou ter acreditado pertencer ao sexo ou ao género oposto. E uma quarta situação, os que usaram mudança em proveito de algo, que há quem queira, e nós temos essa experiência. E eu pergunto, porquê que estes indivíduos não se submetem ou não se querem submeter a um diagnóstico para realizar a mudança legal? O diagnóstico que nós fazemos serve exatamente para testar a veracidade e a ausência de patologia mental e física. Evitava qualquer uma destas situações e isso nós já temos. Temos a lei de 2011. Isto é a minha reflexão. Tenho vários comentários, mas acho que o Dr. Pedro já fez todos os comentários referentes às propostas de lei.
Teremos então, depois, para um segundo momento. Muito obrigada, Dra. Iris Monteiro, também, pela sua apresentação e análise genérica das propostas. Passaria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por cumprimentar, por agradecer, perdão, a vossa presença e os vossos contributos, ainda para mais escritos, que poderão depois ser objeto de reflexão por todos os grupos parlamentares. Falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, evidentemente, agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esses contributos. Eu queria apenas fazer algumas considerações e depois uma pergunta. Primeiro, que esta proposta de lei, é sobre a proposta de lei que eu me debruço, evidentemente, esta proposta de lei, como saberão, nasce de recomendações internacionais no sentido de despatologizar esta questão. E, portanto, é precisamente isto que nós pretendemos. O que pretendemos é acabar com os relatórios médicos e que, de facto, a mudança de sexo resulte de um processo de autodeterminação. Portanto, passar-se do paradigma da patologia para o paradigma da autodeterminação. Evidentemente, há uma diferença entre género e sexo. Simplesmente, a autodeterminação de género não se realiza sem a mudança de sexo no registro. E por isso é que as questões aparecem juntas, quer na proposta, quer nos outros diplomas. Queria também dizer que é comum a qualquer lei a possibilidade de riscos associados a essa lei. Isto é, sobretudo leis que resultam da ponderação de valores, interesses constitucionais em presença, não é possível uma lei sem riscos. E certamente, do nosso ponto de vista, a forma de obviar a esses riscos não é desrespeitar aquilo que é a autonomia das pessoas, tal como ela é hoje reconhecida internacionalmente e recomendada internacionalmente. Naturalmente, se uma pessoa se arrepende, pois está previsto na lei o procedimento para corrigir os documentos. E também temos a experiência dos números de pessoas que mudaram de sexo de acordo com a lei de 2011 e que se arrependeram. E, como sabem, é um número pouco expressivo. E, portanto, não fazemos aqui uma prognose um pouco caricatural de como a lei vai permitir. Enfim, vai haver aqui uma chuva de pedidos de mudança de sexo para, enfim, como uma vez ouvido da boca de uma militante anti direitos dos transexuais, enfim, para poder assaltar bancos ou coisas do tipo. Penso que não vale a pena entrar nessas caricaturas, mas evidentemente qualquer lei é passível de, na sua aplicação, ser objeto de fraude, e a fraude à lei está enquadrada nos termos gerais jurídicos da fraude à lei, e portanto qualquer pessoa que tenha, que utilize a lei que resultar da fusão destes diplomas, caso seja aprovada, se mudar de sexo em fraude à lei, portanto não para realizar a sua autodeterminação, mas por interesses económicos, citando-a, pois evidentemente o ato pode ser anulado por fraude à lei, que é um Instituto Geral de Direito que se aplica a este caso como a outro qualquer. E também queria dizer que não era admissível do ponto de vista constitucional que fosse obrigatório fazer acompanhar a alteração de sexo no registro de alterações no corpo, porque há um direito fundamental à integridade física e, portanto, efetivamente, não decorrência destes diplomas que estão ainda a ser discutidos, mas decorrente da lei que está atualmente em vigor, há homens com vaginas e mulheres com pênis, porque querem e ninguém tem nada a ver com isso. E, portanto, a questão da discriminação é uma questão que os próprios fazem uma ponderação, e entre uma coisa e outra, por variadíssimas razões que calham a cada pessoa, às vezes o procedimento pode não ser possível, podem ter medo, podem não querer perder, ter medo de perder, por exemplo, perder líbido, por exemplo. Há várias questões que têm a ver com cada pessoa e, portanto, não seria possível acompanhar aqueles que, e aquelas, lembro-me de uma deputada em particular que na discussão da lei em 2011 defendeu, por exemplo, procedimentos de má memória do século XX como a esterilização forçada. Portanto, isso não é, felizmente, não é possível e é uma realidade. Portanto, homens com vaginas e mulheres com pênis. E é bom, aliás, crianças também. E temos de aprender a viver com isso, porque essas pessoas fazem tão parte da sociedade como quaisquer outras. E, portanto, esta proposta de lei tem claramente o objetivo de dar autonomia e separar da questão da saúde. Portanto, o facto de haver intervenção médica na questão da saúde decorre de estarem em causa atos médicos, e, portanto, quaisquer atos médicos implicam a intervenção de profissionais de saúde. Claro que podemos discutir se deve ser psiquiatra, com certeza, então tomamos boa nota das observações, mas não tem a ver com o não reconhecimento da autodeterminação, tem a ver com o facto serem atos médicos e cirúrgicos e, portanto, mesmo eu, se quiser fazer um qualquer ato cirúrgico ou médico, preciso de uma avaliação médica, não é? Não sendo eu uma pessoa, cis. Queria perguntar qual é que é a vossa experiência, porque nós ouvimos evidentemente muitas associações que refletiram muitíssimo sobre isto, como acontece sempre com o reconhecimento de direitos de minorias. No fundo são essas minorias que se associam em grupos, em movimentos, em associações, e que têm uma reflexão muito grande sobre esta matéria e no fundo os direitos têm sido conquistados pela força dessa luta dessas pessoas nos vários casos de minorias. Eu queria perguntar relativamente à vossa experiência clínica, qual é que é a apreciação que fazem precisamente da questão dos menores abaixo dos 16 anos? Nós tivemos aqui uma audiência à porta fechada, notável do ponto de vista da coragem dos próprios, precisamente de pessoas menores de idade e que se identificaram como transexuais em idades muito, muito jovens, e os pais também, as mães estiveram aqui presentes, relataram a violência no sentido de veracidade, da certeza das suas filhas e dos seus filhos de estarem no corpo errado, com manifestações a partir dos 4, 5 anos, e o sofrimento enorme que depois isso acarretou, porque, enfim, a capacidade e a possibilidade de se mudar fisicamente, ainda que sem uma cirurgia de reatribuição de sexo, mas mudanças a outros níveis, nomeadamente hormonais, para ter uma aparência do sexo com o qual se identifiquem, como sabem, é normal. E, portanto, essas crianças se enfrentam problemas terríveis, porque já se identificam completamente com o sexo que não é o seu sexo físico, já são tratadas socialmente, por exemplo, na escola, já são reconhecidas com outro nome, que eventualmente passará a ser um direito consagrado, apesar de na prática isso já acontecer, não em todas, mas em algumas escolas. E, portanto, eu queria deixar essa pergunta: qual é a experiência que têm relativamente a essas pessoas que nós ouvimos, a essas crianças, e que resposta é que teriam em alternativa à que é apresentada, quer na proposta de lei que vai até aos 16 anos, quer nas outras que prevê abaixo dos 16 anos, a estas crianças que têm a certeza daquilo que são e que passam por tantas dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Juntou-se a nós, entretanto, a Sra. Deputada do PSD, Grupo Parlamentar, autor desta proposta de audição. Não sei se quer fazer a sua intervenção já. Dava-lhe a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira. Faz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, antes de mais, quero saudar o Sr. Dr. Pedro Freitas e a Dra. Iris Monteiro e lamentar naturalmente também a minha ausência, mas por compromissos que não pudemos antever, não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo e havia uma reunião do grupo parlamentar importante, mas em todo o caso eu não quis deixar de cá passar, cumprimentá-los e dizer-lhe que pronto, exatamente foi o nosso pedido que os quisemos ouvir, e eu vou, porque isto fica gravado, vou e vamos naturalmente ouvir a vossa primeira intervenção, que será certamente muito útil e muito pertinente para a reflexão que somos chamados a fazer. Há duas ou três questões que provavelmente já terão falado nelas, mas eu não sei. Eu sei que tenho um trabalho publicado, também já estivemos minuciosamente a investigar. E sei que têm acompanhado crianças que têm esta perturbação, aliás, é a perturbação do género que clinicamente se diz. E eu tenho algumas dúvidas, e quando digo dúvidas são mesmo dúvidas, nós não temos tratado estas questões com alguma abertura para podermos dar uma melhor resposta no âmbito desta proposta de lei. E a minha pergunta seria, até porque são clínicos, estudam estas matérias há muito tempo, a questão da intervenção médica e a questão da perturbação, que eu sei que há demasiadas pessoas que acham que nós, que olham para a palavra perturbação com uma conotação muito negativa, que se calhar nem a própria medicina o quer fazer dessa maneira. Portanto, às vezes também somos demasiado presos, e isto é apenas uma reflexão e uma pergunta, se às vezes não somos demasiado presos e damos demasiada importância às palavras que depois naturalmente não têm. Porque, de facto, alguém que não se identifica com a sua, com o sexo que lhe está atribuído, sofre de uma perturbação. Isso não é naturalmente uma doença, uma patologia, visto por este aspecto negativo, mas há ali uma desconformidade entre aquilo que a pessoa sente e aquilo que a pessoa é. E eu perguntar-lhe se, efetivamente, nestes casos, como é que fica, como é que deveria ficar a intervenção médica, se ela é ou não é absolutamente necessária para acompanhar este desenvolvimento e para atestar esta desidentificação, digamos assim, para não lhe chamar a perturbação. Acabamos também todos por ser levados nessa questão de darmos um grande valor, um demasiado valor às palavras. Essa desidentificação, se ela pode ser dissociada de um acompanhamento clínico e de uma intervenção médica, naturalmente, que ajude. Depois, também gostaria de perguntar, porque eu fui levada a pensar sobre estas matérias e verifico, e ouvimos aqui pessoas, crianças, adolescentes, que estão em confronto com estas situações, portanto, e também há aqui uma questão que se me colocou, que de facto as crianças, os adolescentes, cedo começam a manifestar esta sua desidentificação, e isso naturalmente que causa um sofrimento enorme, de disforia, que eu acho que devemos menorizar. Mas a questão da idade, se efetivamente, e isto também é uma reflexão, se efetivamente estas questões que se manifestam demasiado cedo, e se efetivamente são, esta desidentificação for devidamente acompanhada por um corpo clínico, não haverá muito. Pergunto se a idade é aqui um fator importante nesta decisão. É uma das minhas questões. Se neste momento estamos a falar dos 16 anos, os projetos de lei, salvo erro, do PAN, que até nem requer idade. Mas sendo esta decisão naturalmente acompanhada por médicos, por especialistas na doença, por psiquiatras, se isso não bastará só para atestar, portanto, esta, eu queria lhe chamar mais do que vontade, este ser, este facto que assiste a estas pessoas. Esta é uma das questões que eu também gostaria de ouvir. E depois é a dispensa, a solução preconizada para esta proposta de lei, que também tem a ver com as perguntas que eu já coloquei, mas a dispensa em absoluta do relatório médico. Qual a vossa opinião sobre isso? Eu sei que é um bocadinho a opinião viciada de estar isto a perguntar isto a médicos, mas gostaria de ouvir sobre isso naturalmente. E depois outra questão, que é a questão dos tratamentos médicos. Nós percebemos aqui, eu percebi aqui, não tinha exatamente essa ideia, que as crianças começam a levar hormonas a partir dos 16 anos, portanto, julgo que também por isso, por essa coincidência, a proposta de lei avança exatamente com a idade mínima dos 16 anos. E eu até antes. Mas ouvimos aqui, pelo menos o que ouvimos aqui, foi que havia ali uma certa resistência clínica em fornecer isso antes dos 16 anos. Pelo menos ouvimos isso. E eu, aquilo que eu perguntaria é se, porque também não faz sentido, nós também temos que ter, lá está, a lei também tem que acompanhar a medicina e vice-versa, se faz algum sentido, quer dizer, que se possa administrar, é por via do consentimento parental, mas que se possa administrar hormonas a pessoas que já foram detectadas com esta perturbação, com esta vontade, com este ser, digamos assim, eu prefiro dizer isto, e pessoas que já foram detectadas nessa situação, e depois não se poder alterar o registro antes dos 18 anos ou até antes dos 16 anos, se for o caso que levem hormonas, portanto. A minha pergunta é tão simplesmente esta. Eu concluí, ou pelo menos estou a concluir nas reflexões que tenho feito, que a idade acaba por não ser um fator assim muito determinante, se de facto a intervenção médica, a intervenção clínica forem atestando esta absoluta vontade alicerçada numa disforia que estas pessoas vão sentindo. Gostava de vos ouvir sobre isso e uma vez mais lamentar a minha ausência inicial, mas fiz um esforço para estar aqui e vou acompanhar a vossa intervenção inicial por vídeo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada. Boa tarde e obrigado pela vossa presença, pelos vossos contributos. Eu também queria começar por fazer aqui algumas considerações e depois tenho apenas uma pergunta. As outras já foram sendo colocadas tanto pela deputada Isabel Moreira como pela deputada Sandra Pereira. Relativamente a esta questão de haver uma idade, ou qual será, porque esta é uma das introduções, das alterações propostas pelo projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é precisamente garantir o acesso aos menores de 16 anos. Mas este acesso, evidentemente, é apenas de registro, de alteração no registro civil. Não tem a ver com as, e aliás reporta-se ao artigo 4º, que prevê esta alteração no registro civil e não às cirurgias de reatribuição sexual. Portanto, há que fazer aqui esta distinção para não se perceber, para não se entender ou não se dar a entender que se está a propor que crianças ou jovens tenham acesso a cirurgias que serão irreversíveis, não é? Provavelmente na maior parte dos casos, enfim, algumas delas sobretudo. E precisamente por causa desta questão da idade e do quando é que se estaria capacitado ou se teria a maturidade suficiente para se ter a certeza daquilo que se quer, não é? Daquilo que se é, exatamente. Aquilo que nós temos vindo a perceber com várias audições, não só das pessoas, das próprias pessoas e das famílias, mas também de outros especialistas médicos que também já ouvimos, é que, evidentemente, é muito difícil de se colocar uma idade, porque esta idade varia, vai variar sempre de pessoa para pessoa, e aliás até já nos foi dito que em termos de maturidade, enfim, e eu depois não percebo nada dos termos médicos, mas que o processo só se encontrará, se calhar, não diria completo, mas assim numa fase mais completa, já numa fase adulta bastante avançada. Portanto, se formos por aí, então se calhar temos que aumentar a idade dos 18 para cima e não diminuí-la. Não sei, mas pronto, isto era um comentário que queria fazer, porque é algo que nós temos estado também a perguntar várias vezes aos vários especialistas, às várias pessoas que vêm aqui, precisamente para tentarmos perceber um bocadinho melhor. No que respeita à questão dos custos dos emolumentos dos serviços de registro e notariado, o projeto de lei do Bloco de Esquerda prevê a revogação desse valor, portanto, desse emolumento. E também, e portanto, há várias questões que foram aqui levantadas pelo Dr. Pedro Freitas, peço desculpa que já me tinha esquecido o seu nome, com o projeto do Bloco de Esquerda ou seja, acabam por não fazer muito sentido, porque, por exemplo, todas aquelas questões que têm a ver precisamente com o facto do sexo estar visível, estar presente no cartão de cidadão, é também uma coisa que o projeto do Bloco de Esquerda propõe, que é a retirada do sexo como elemento visível do cartão de cidadão, e queremos que isso iria facilitar em muito a vida cotidiana de muita gente, porque a verdade é aquilo que a deputada Isabel Moreira já disse: uma coisa é o sexo que está nos registros, outra coisa é a identidade de género, mas o que é certo é que uma coisa está intimamente ligada à outra, e uma pessoa quando tem que apresentar o seu cartão de cidadão e que diz lá sexo feminino e que não se nem aparenta isso e que nem se sente assim, sim, portanto, isso é um problema para essas pessoas, tal como, por exemplo, é um problema para as crianças, como aqui nos foi dito, pelas próprias famílias, irem fazer um passe para os transportes e terem constantemente que estar a explicar a mesma situação ou fazer uma inscrição na escola, no desporto, na cultura, seja onde for, passam sempre por estas situações. Depois, A outra questão tinha a ver com a questão da decisão dos conservadores. Se calhar não está, não sei até que ponto é que não estará muito perceptível. O que se pretende não é que os conservadores decidam, o que se pretende é que os conservadores, enfim, apliquem a lei, sendo que aquilo que nós pretendemos, o Bloco de Esquerda, com o projeto de lei que apresentou, é de facto a autodeterminação de género, que me é reconhecida a mim e sempre foi. Não preciso de uma terceira pessoa para me vir dizer se eu sou uma mulher ou se eu me sinto uma mulher. Portanto, consideramos que esse direito à autodeterminação, e que aliás decorre também das recomendações, como já foi dito, recomendações internacionais, enfim, de tudo aquilo também que já está a ser alterado nos outros países, é nesse sentido, no respeito pela autodeterminação de género. Portanto, os conservadores simplesmente teriam que respeitar esse direito à autodeterminação de género e não ter que fazer qualquer tipo de decisão, ou tomar qualquer tipo de decisão. Depois, a pergunta que eu queria fazer tem a ver com esta questão que aqui se falou dos arrependidos. Aquilo que os dados empíricos nos mostram relativamente a outros países é que esses casos são números muito, muito residuais. Não deixa de ser verdade que existam, mas são muito residuais. E evidentemente, como também já foi dito, todas as leis comportam risco, e este pode ser um deles, mas por outro lado temos que pensar que estas pessoas, ainda que tenham que ser protegidas, e poderemos pensar em formas de o fazer, a sua proteção não pode invalidar o direito das outras e a desproteção de todas as outras. E neste sentido, o que eu queria perguntar, e tendo sempre em conta que uma coisa é a alteração do registo, outra coisa depois são as cirurgias de reatribuição sexual, era mais ou menos na vossa prática clínica, com quantos casos é que se deparam destes, em proporção relativamente àquelas pessoas que realmente consideram que são pessoas com a tal perturbação de identidade de género, e quantos, não é, da vossa experiência, em proporção, são aqueles que realmente são os tais casos de psicose ou de tumores cerebrais, etc, etc. Portanto, destas situações, não é, de pessoas, porque há muitas pessoas com tumores cerebrais, mas que nem todas as pessoas com tumor cerebral, suponho eu, vão aos médicos dizendo que querem mudar de sexo no registro. Pronto, ok. Mas então, para tentar perceber um bocadinho se conseguem ter esta noção de quantas pessoas se trataria, mais ou menos. E muito obrigado pelos vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Dr. Pedro Freitas, a Dra. Iris. Ainda perdi 2 minutos da audição inicial, mas irei recuperar no vídeo que ficou disponível, e agradecer a presença aqui e a reflexão que nos trouxeram. Dizer que nós temos a vantagem de estar a falar da Lei 7/2011, que é das poucas leis que eu me lembro que tenha existido uma avaliação do impacto da aprovação da lei. Isso não acontece quase nunca. E isso é um sinal, creio eu, negativo, tendo em conta a importância de matérias, não, estas questões em específico, mas outras mais gerais. Não existe esta preocupação em geral de avaliar o impacto de alterações legislativas ou de criação de legislação específica sobre determinadas matérias, e neste caso existiu. E eu creio que isso foi um bom ponto de partida para a discussão que hoje estamos aqui a fazer, porque exatamente o estudo que foi feito sobre a aplicação da lei revela alguns, inclusivamente, dos obstáculos que aqui foram referidos, relativamente a custos, relativamente a interpretações diferenciadas do ponto de vista geográfico e dos profissionais. Aliás, nós ouvimos aqui profissionais da área dos registros notariados que não tiveram formação sequer para a aplicação da lei. Portanto, estamos a perceber a dificuldade da aplicação de uma lei relativamente a esta matéria, com as especificidades que tem, obviamente. Por isso, agradecemos as questões que aqui colocam. Eu creio que a vantagem de falar no fim é muitas questões, e o essencial das questões já tem sido colocado, e dizer o seguinte: eu creio que é muito importante separar as duas questões que aqui estão em cima da mesa.
E eu creio que uma matéria é a esfera legal, da alteração do nome e do sexo no registro civil, e é isso que estamos aqui a tratar. Outra questão é do ponto de vista da esfera clínica. Isso é uma outra discussão que eu, enquanto deputada, que não sou formada em nenhuma destas áreas, me sinto com competência para fazer. E, portanto, isso não tem nada a ver com a esfera do Parlamento. A esfera do Parlamento e as propostas que aqui estamos a discutir cingem-se apenas às questões da alteração do nome e do sexo no registro civil. Ponto. E eu creio que, se estou a interpretar bem, e referindo à proposta de lei, houve, de certa forma, diria até, uma tentação de criar uma lei, diria quase, uma lei-quadro na autodeterminação, em que se quis referir aqui uma série de outros aspectos, nas questões do emprego, nas questões da educação, nas questões da saúde, que, de certa forma, não acrescentou nada àquilo que hoje já existe. Pese embora, designadamente, em relação à educação, tenham existido até contributos no âmbito das audições diferentes, que vieram tornar mais evidente a importância de estar consagrado na lei, portanto, por exemplo, a importância de poder adotar um nome social até aos 16 anos, nos documentos escolares, por exemplo, e disso ter que estar escrito como orientação de lei e não como subjetividade interpretativa de cada direção. Pronto. Mas tirando essas questões, eu creio que se cingirmos de facto os objetivos da proposta ao que está de facto em cima da mesa e em avaliação, eu creio que isso também torna mais objetivo e assertiva a reflexão que temos que fazer sobre estas questões. Uma outra questão é uma questão, são questões da esfera clínica, com a complexidade que envolve e com a subjetividade que só os próprios e cada caso pode objetivamente pronunciar-se e decidir sobre elas. Há aqui questões que, do ponto de vista conceptual, podem ser mais rigorosas, e eu creio que a questão que foi aqui dita sobre, em alguns casos, o recurso ao género, outros casos, o recurso ao género, ao sexo, é uma questão que é essencial. Do que estamos a falar na mudança do documento de identificação é do sexo, não é do género, e, portanto, isso é importante colocar-se. Outras questões no âmbito do preâmbulo e depois também do artigo 1º da proposta de lei, eu creio que também podem ser melhoradas. Ainda assim, eu gostava de vos colocar algumas questões muito práticas. Do que eu percebi, se percebi bem, não há desacordo quanto à preservação das características sexuais dos menores. O que há, se eu percebi bem, é no artigo 4º a referência que é feita até... desculpa, porque o artigo 4º diz que... de acordo com a sua identidade... Desculpem, não é no 4º. Da proposta de lei. É quando diz, é no artigo 7º, onde diz modificações ao nível do corpo ou das características sexuais da pessoa menor. O primeiro artigo diz, salvo em situações de comprovado risco para a sua saúde, os tratamentos e as intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza que impliquem modificações ao nível do corpo ou das características sexuais da pessoa menor, não devem ser realizados, ponto. Eu diria, se dissesse não devem ser realizados, ponto, vocês estariam de acordo. O vosso desacordo é até ao momento em que se manifesta a sua identidade de género, porque isso é que pode levantar questões de subjetividade. A questão, eu diria, com interpretação a frio desta questão, é que se ficasse apenas a redação da lei até não devem ser realizados, ponto, tendo em conta que já tem salvaguarda interior, ficaria cada caso ao critério clínico da evolução de cada situação. E, portanto, estar aqui escrito expressamente até ao momento em que se manifesta a sua identidade de género também não acrescenta muito relativamente ao processo. Pronto. Esta era a minha questão. E pode incluir mais subjetividade. Pronto. Porque eu creio que, designadamente quanto à questão das características sexuais da pessoa menor, é muito importante que, porque esta proposta de lei dá um passo em frente relativamente a um vazio legal que hoje existe sobre esta matéria, diria. Portanto, eu creio que, de certa forma, se percebi bem, então, era este aspecto. E o mesmo da vossa concordância ou da vossa opinião quanto ao facto de não existir qualquer referência ao sexo no cartão de cidadão, que isso poderia, de certa forma, também facilitar. E, portanto, também já aqui foi
avançada outra opinião, noutras audições, essa opinião no sentido que, como foi feito em relação ao cartão de cidadão, ou renovações ou novas emissões de cartão de cidadão já salvaguardavam que ficaria nestes termos e quando se teria que renovar já seria de acordo com a nova lei. Muito bem. O mesmo relativamente aos custos processuais que isto implica, e eu creio que não é apenas para as pessoas transexuais, mas particularmente para estas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade económica e social, é óbvio que 200 euros é claramente incomportável e, portanto, equiparar aos custos da renovação do cartão de cidadão, na nossa opinião, até do ponto de vista da garantia da gratuitidade, podia ser uma melhor opção, mas ainda assim equiparar do ponto de vista de custos à renovação do cartão de cidadão, eu creio que são 13 euros, pode ser uma solução. Então, como referem a questão da alteração do nome com menores de 16 anos como uma dúvida, a proposta de lei avança no sentido de, nestes casos, poder adotar um nome social. E se vocês entendem que isto pode salvaguardar a situação, até, portanto, de certa forma, se concordam com a solução que é avançada na proposta de lei relativamente a esta matéria, e depois, a partir dos 16 anos, é feito o processo conforme está previsto. Eu creio que, em termos práticos, a única alteração, que não é única porque é importante, mas relativamente ao que está hoje na lei em vigor, na lei que está em vigor, e o que se avança aqui, e o que se avança designadamente no âmbito da proposta de lei é, para além da questão dos menores e da preservação das características sexuais dos menores, para além desta questão, é o afastamento do relatório da perturbação da identidade de género. Na prática estamos a falar apenas destas, não são apenas, porque de facto sabemos que isso avança num paradigma diferente, mas em termos práticos, pese embora tenham colocado questões que devem merecer a nossa atenção, mas é disto que estamos a falar. Só queria aqui referir uma coisa, eu não sei se tiver a oportunidade de ouvir as audições que foram aqui realizadas, nós começámos por ouvir pessoas e organizações que têm também estudado e acompanhado estas questões. Foi interessante, por exemplo, ter colocado a questão dos balneários, quando referiu, porque foi um exemplo que nos foi dado já por uma pessoa que não tendo nem tendo sido sujeita a qualquer intervenção cirúrgica, nem a alteração do nome, já é confrontada hoje com esse problema, porque já assume uma expressão de género que é contrária àquela que foi atribuída pelo sexo biológico. E, portanto, isso também, na verdade, já é um problema. Não garantir a alteração do nome também não minoriza o problema. Não garantir a alteração do nome. Há questões que, de facto, ultrapassam as questões do binarismo, não é? E isso também fizemos discussões interessantes sobre isso. Mas eu creio que foi importante ouvir-vos e, por isso, mais uma vez agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu passaria agora novamente a palavra para as respostas que entenderem oportunas relativamente às questões que foram colocadas. Portanto, estarão à vontade se quiserem responder uma a uma ou
tentar
fazer
não esquecer
junção
várias questões
de algumas questões e fazer uma resposta mais global. Sra. Iris Monteiro,
eu gostava de deixar aqui algumas ressalvas relativamente às recomendações internacionais e da patologização e da obrigação da esterilização, que é o que acontece nos outros países e nós realmente já não temos. Portanto, as recomendações internacionais incidem-se muito nisso e a nossa lei e na nossa prática clínica, e eu vou deixar aqui agora uma opinião muito pessoal, que vale o que vale, eu acho que a lei devia ser aprimorada, acho que as equipas não trabalham todas da mesma forma, espero que ninguém me esteja a ouvir, mas acho que isto é uma realidade, se calhar não é o sítio correto para discutir, mas é uma realidade, as equipas têm formas de trabalhar diferentes e eu acho que isto sim devia ser revisto. Da nossa prática clínica, nós não obrigamos ninguém a fazer intervenções cirúrgicas nem tratamentos. Nós fazemos uma avaliação em que é feito um diagnóstico, tem aproximadamente 6 meses, daí eu ter colocado a questão inicial, porque é que não fazem uma avaliação, porque é que não fazem um diagnóstico? Estávamos a salvaguardar as tais questões da psicose, que temos alguns casos. Estaremos-nos a salvaguardar disso. Há questões também de vantagens profissionais, e que são muitas, existem muitas pessoas com algumas vantagens profissionais que usam, digamos assim, de uma mudança ou de uma provável mudança de identidade ou do cartão de cidadão do sexo. Portanto, é esta a questão que eu coloco. Porquê não fazer uma avaliação, não é? Se é uma avaliação que até os protege a eles? Não é? Eu coloco muito esta questão e não é de hoje. Eu coloco há muito tempo esta questão. Eu acho é que existe a tal disparidade de trabalho de equipas e que, sem querer, coloca-se tudo neste saco. Eu sei que existem equipas, ou pelo menos daquilo que eu ouço dos pacientes em consulta, que existem equipas que exigem determinados tratamentos e que exigem esterilização, que é uma coisa que não é praticada em Portugal, de acordo com a lei, apesar de ser praticada noutros países. Daí virem as tais recomendações internacionais. Agora, isto se acha que é um assunto sério, que devia ser debatido, apesar de não ser o momento para isso, acho que é uma coisa muito clínica, mas que merece alguma reflexão, porque ao fim e ao cabo acaba por estar a transmitir como é que a lei está a ser aplicada, não é? De 2011. A questão da patologia mental, que já se fala há muitos anos, nós concordamos, aliás os nossos relatórios dizem exatamente que a pessoa não tem uma patologia mental, e segundo as recomendações até para a OMS, era que deixasse de ser caracterizado como uma patologia mental. O que é que acontece? Acontece que até há alguns anos atrás, não sei precisamente quando, mas talvez uns 30 anos atrás, o tratamento que existia para a transexualidade era mudarmos a cabeça das pessoas, porque acreditava-se que eles estavam a ter um momento de loucura, digamos assim, nós tínhamos que fazer tratamento para mudar. Não, tu não podes acreditar que és um homem, tu tens que voltar a acreditar que és uma mulher. Isto está completamente descontextualizado, portanto não é prática clínica já há muitas décadas. Só que o que acontece? Ficou na classificação de diagnóstico, DSM-5, como doença mental. Daí a tal luta de não se chamar patologia mental. Portanto, eu acho que o futuro será é tirar da caracterização do DSM, como também foi retirada a homossexualidade, acho que em 1973, salvo erro, 93.
Acho que foi em 90.
Exato. E 73 dos critérios de diagnóstico, exatamente por isso, porque veio-se a descobrir, olha, afinal não são doenças mentais. Felizmente a ciência evolui e descobre-se que realmente a transexualidade não tem nada de doença mental. Daí a tal questão de não tratarmos isto como patologia, e os relatórios atestam exatamente isto. Aliás, se existir patologia, nem tem o diagnóstico. Portanto, o relatório atesta exatamente esta pessoa está, é real o que ela está a dizer. É real aquilo que ela sente, não tem nenhuma patologia mental nem física. Isto aqui é o diagnóstico que serve para fazer a mudança no registro. Pronto. Outra questão, depois, são os procedimentos clínicos que vêm daí para a frente.
Se a pessoa quiser.
O que acontece é que eu acho que isto se baralha, e acho que para nós isto está muito claro porque é a nossa realidade diária. Eu acho que para quem não é a realidade diária isto se baralha, porque realmente existem equipas que ainda trabalham de acordo como era antes da lei. E para isso não era necessário, não é? A única diferença é que em vez de irmos a tribunal todos, a equipa inteira a tribunal, assegurar que sim, eu segui esta pessoa, sim, esta pessoa tem uma genitália já mudada, a única diferença é que se passa um papel. Eu acho que isto é que não está correto. Portanto, a forma de trabalhar. E isto dá aso a que isto aconteça. O que é certo é que da nossa experiência não tenho, nem o Dr. Pedro, que trabalhamos em equipa, nenhum caso de arrependimento, felizmente. Nenhum. Isso deixa-nos alguma segurança. Portanto, isso tinha a ver com a necessidade de nós atestarmos ou não. Eu, sinceramente, não acho que seja um problema, ou acho que possa, se calhar, vir a ser mais facilitado. Eu trabalho apenas em privado, mas sei que trabalham em equipas em Estado. Facilitado o acesso a ter um atestado a dizer, olha, eu realmente não tenho nenhum problema mental. Portanto, eu não estou a ter um momento de crise existencial que agora me apeteça mudar de sexo. Queria deixar também outra salvaguarda, que são as pessoas que durante o processo de retribuição sexual, em que já têm um aspecto feminino e, por exemplo, têm um cartão de cidadão sexo biológico masculino, os nossos pacientes estão protegidos, dentro do possível, com uma declaração nossa, exatamente a dizer que estão a fazer um processo de retribuição sexual, exatamente para evitar situações constrangedoras, como o simples apresentar a carta de condução e o cartão de cidadão, quando somos mandados para a polícia, seja o que for. Portanto,
uma salvaguarda para aqueles que não querem o relatório para mudança de sexo e nome no ato imediato ao diagnóstico.
Sim.
Que alguns não querem logo por quaisquer razões circunstanciais.
Sim.
Mas isso não se aplicaria a qualquer ato jurídico complexo, como por exemplo o casamento, uma pessoa com uma anomalia psíquica pode casar sem estar dado por isso, não é?
Exato.
É, portanto, quer dizer, nós saberíamos os meios para todos os grandes negócios jurídicos ou atos jurídicos complexos.
Isso é uma hipótese. É uma hipótese, não é? Pronto, eu acho que já existe, como já existe a lei, não é?
A deputada, se calhar.
Exato.
Se calhar é melhor. Pronto, isto só dando assim. Sim, mas como isso faz parte dos. Sim, mas não faz parte de nenhum diagnóstico, não é? Portanto, aqui estamos a falar de uma questão que faz parte de um diagnóstico, salvaguardar ou não existir patologia mental. Portanto, o diagnóstico não pode ser feito se existe essa patologia. Portanto, estamos aqui mais uma vez a mostrar a questão clínica com a questão legal, mas o que quero dizer é que clinicamente o diagnóstico nunca pode ser feito se existir a patologia mental. Ou seja, se existir qualquer coisa. Pode ser patologia mental, pode ser uma vantagem ou outra coisa qualquer, que de alguma forma não permita a realização desse diagnóstico. Portanto, isso é que faz o diagnóstico, é a não existência. Isso porque nós precisamos de um diagnóstico para fazer o dito tratamento ou não, não é? No casamento as pessoas não estão a querer fazer nenhum diagnóstico, não é? Portanto, é diferente, essa é a única salvaguarda. Ali, para se realizar o diagnóstico, tem que haver ausência de patologia mental. Isso faz parte de um dos critérios de diagnóstico. Existe mal-estar significativo na esfera pessoal e social, mas não pode ter uma perturbação de personalidade nem uma psicose. Isso é atestado por esse diagnóstico.
Não, sim, só dizer que com o desaparecimento do diagnóstico nos projetos de lei, ou na proposta de lei, o risco que passa a ocorrer é o mesmo.
É o mesmo. Eu acho que existem mais pessoas a querer isto. Mas qualquer dia, eu acho que as consequências daí podem ser diferentes. Estava-vos só a transmitir a tal questão da declaração, portanto, é uma coisa que é permitida, que vai de encontro um bocadinho com também a tal questão do nome social, que é o que nós fazemos com as crianças. Nós fazemos várias declarações para as escolas em que recomendamos tratarem por tal. Temos alguns acompanhamentos de crianças, felizmente com sucesso. A nossa recomendação inicial é sempre pela liberdade de expressão, ou seja, é deixarmos as crianças, respondendo à sua questão, é deixarmos as crianças livremente se exprimirem, portanto, nem os pais, nem dentro daquilo que nós podemos fazer, a escola e a sociedade, conduzir para, não, tens um BI a dizer X ou és um X, tens de comportar como um X. Até porque isso hoje socialmente não existe, não é? Portanto, não existe todo. E isto faz com que haja a expressão livre, não é? Portanto, da nossa experiência, eu acredito que até são crianças, jovens, adultos, neste momento, que têm até uma maturidade e uma estabilidade emocional maior do que outros, porque os outros estão ali tão condensados, tens que ser assim, tens que... E aqui, como nós trabalhamos também com os pais, é sempre em prol desta liberdade de expressão, que acaba por ser transversal, não só à identidade de género, mas até outras questões, o que cria, parecem bastante maduros. Até faz um bocadinho de impressão, como é que uma pessoa com 16 anos ou 17 anos consegue já ter este raciocínio, ou consegue ter esta... capacidade de análise, de raciocínio, de gestão, seja o que for. Essa é a nossa experiência e só posso falar daquela que eu tenho, como é óbvio. Acho que não me esqueci de responder a nenhuma questão. Falta só a questão das hormonas, do tratamento hormonal.
As idades e as hormonas. Ora bem, o problema da idade é um problema muito complexo e aqui vamos pôr um pouco dizendo que eu começo terapia hormonal aos 16 anos. Porque aos 16 anos e não aos 15 ou aos 17? Não sei. Sei é que tenho que sentir alguma segurança na maturidade daquele jovem que está à minha frente ou daquela jovem na sua verdadeira identificação da sua identidade de género. E fui buscar os 16, à semelhança de outros colegas e de outras equipes e do que se faz noutros países, Olhe, baseado naquele facto que com 16 anos se pode casar. E, portanto, se a sociedade reconhece com 16 anos o cidadão ou a cidadã têm competência para se casarem, também acho que têm competência para determinar a sua identidade de género. E eu digo que estou a expor-me um pouco porquê. Não está escrito em lado nenhum que eu posso fazer, mas também não está escrito em lado nenhum que eu não o posso fazer. Teoricamente, e se formos mais papistas do que o Papa, teoricamente isto só se poderia fazer a partir da maioridade. Porque a única lei que existe que regula, que regulamenta esta atividade, é a Lei 7/2011, que pressupõe a maioridade. Portanto, é um território nebuloso. O que nós fazemos, e como disse a Irisi muito bem, acompanhamento, psicoterapia de apoio a estas crianças, a estes pais, ensinamento a estes pais, mas não pensemos que é tudo rosas. Estas crianças com livre expressão em casa são vítimas de grande bullying na escola, de grande bullying. Se calhar por isso também crescem e amadurecem mais depressa. Agora, que é confrangedor sabermos que não estamos... Eu enquanto médico, sinto-me muito preso, porque há crianças... Nós sabemos que 16 anos não é universal. Há pessoas com 16 anos que são maduras e nós não temos qualquer dúvida, há outras que são umas crianças. Como há crianças com 14 anos que têm maturidade igual a outras, 17 ou 18 ou 19 ou 20. E também como sabemos que há adultos que são completamente infantis. Portanto, tudo isto como nós estamos a trabalhar dentro do maior subjetividade que existe. E são conceitos de apreciação própria. Parece-me que esta criança é suficientemente madura para... Porque não podemos esquecer o seguinte, e aqui peço um bocadinho de abertura, aliás, nós estamos exatamente em consonância de opinião, mas peço-me que vejam o seguinte, contrariando talvez um pouco aquilo que fomos levados a pensar. Quando nós fazemos a história clínica e de vida destas pessoas, a esmagadora maioria deles, e não exagero ao dizer a esmagadora maioria deles, começam a relatar diferenças a partir dos 3, 4 anos de idade. Que eram rapazes muito efemininados, queriam brincar com Barbies, raparigas muito, marias rapazes, gostavam de jogar à bola, subir às árvores e não tinham paciência para os lacinhos, nem para as sainhas, nem para brincar com bonecas. E agora pergunto às senhoras deputadas, vamos ver isto ao contrário. Quantas marias rapazes e quantos rapazes efemininados então vão ser todos transexuais? É óbvio que não. Portanto, o facto de nós termos uma história pregressa no sentido de está lá tudo, mas quando crescem não está lá nada. Pode não estar lá nada. Daí a minha grande preocupação os meus estados de alma por ter muita dificuldade em fazer, por exemplo, uma supressão da puberdade, que é uma coisa que se está a defender cada vez mais. E posso dizer a título informativo, não sei se isto interessa ou não, decorreu, não me lembro quando, setembro, outubro ou novembro, que eu perco muito nas datas, na Ordem dos Médicos, uma reunião de consenso sobre a disforia de género e outras, não conformidade de género, em que todos fomos solicitados e divididos por várias mesas para fazer consensos sobre isto. O que se chegou à conclusão da dificuldade do consenso, mas o consenso está feito e em breve vai ser publicado. E isto foi um dos... Pois eu não me lembro, senhora deputada, eu não me lembro
no
se foi.
Do ano passado.
Foi no fim do ano passado, mas eu não me... vai ser publicado, esperemos que mais ou menos dentro de poucos meses, na revista da Ordem dos Médicos. E mostrou-se bem a dificuldade que tínhamos, porque havia colegas que defendiam, ok, a supressão da puberdade. A supressão da puberdade, muito bonito. A supressão da puberdade tem riscos, até médicos. Mas supressão da puberdade com que idade? Aos 12 anos? As raparigas têm a puberdade mais cedo que os rapazes, como sabem. 11, 12 anos é normal as raparigas estarem em puberdade, os rapazes 12, 13. E qual de nós é que tem, isto é um ato de fé, não é? Acreditar que aquela criança... Não é irreversível, tem razão. Mas há algum estudo sobre os efeitos a longo prazo de uma supressão da puberdade? Primeiro, há uma coisa que esta criança vai ficar, é pequenina, porque deixam de crescer. Há algum estudo que me diga o que é que vai acontecer no metabolismo ósseo desta criança? Cardiovascular, seja o que for, não há. Esta é a realidade. Portanto, às vezes temos que ser, de facto, muito prudentes, e daí os meus estados de alma, que não têm fundamentalismo nenhum em relação a nenhuma destas temáticas, têm a ver com preocupações exclusivamente clínicas.
Exclusivamente àqueles que não têm acesso a
este. Sim. Eu acredito, posso ser ingênuo, com 60 anos ainda tenho direito a alguma ingenuidade, Eu acredito que uma criança e uns pais bem acompanhados, que não é universal, não é uma situação universal, bem acompanhados, se possa ir apoiando esta criança e começar terapia hormonal com 16 anos. Se formos ver, não é um prazo tão grande quanto isso, desde a puberdade até lá, desde que ela seja bem acompanhada. Agora poder-me-ão devolver a questão. E todas as muitas crianças que são rejeitadas no seio familiar, e todas as crianças que são ameaçadas, e infelizmente não só ameaçadas, nós temos casos desses, são expulsas de casa pelos pais, que tipo de apoio é que estas crianças ou estes jovens podem ter? Eu sei, nada disto é universal, nada disto é consensual e nada disto é simples. Nenhuma discussão destas é simples. Portanto, voltando atrás e respondendo às senhoras deputadas, eu começo terapia hormonal com 16 anos, com o consentimento informado dos pais, que também não é linear, porque temos um grande número de pais divorciados e que, obviamente, se continua a degladiar utilizando os filhos, que é uma coisa muito prevalente, como sabem. É uma luta difícil, diária, convencer o outro cônjuge a vir falar connosco para perceber que, de facto, não vai atingir a sua ex-mulher ou o seu ex-marido, vai atingir aquele filho ou aquela filha que tem direito a ser incondicionalmente amado. Até uso o exemplo dos cães, muitas vezes, porque tem muito a aprender com os cães, que nos amam incondicionalmente, que é assim que os filhos devem ser amados. Mas, enfim, eu tento até dar lições de amor e tudo, esgoto-me na retórica para conseguir que aquele pai ou aquela mãe consintam, aceitam um filho ou a filha como é e aceitem que comece a terapêutica, porque também nós sabemos que, do ponto de vista técnico ou científico, quanto mais cedo se começar, melhor são os resultados. Nós também sabemos isso. Agora, numa criança muito jovem, tenho muito, muito medo, não tem maturidade. Esta criança pode ser a Maria rapaz ou rapaz efeminado e de hoje à manhã ser um adulto absolutamente normativo. E o que é que eu lhe fui fazer? Não é? O que é que eu lhe fui fazer? E depois, o que é que eu queria acrescentar? Duas situações episódicas que valem o que valem, mas que atestam por tudo. Há uma coisa que acho que qualquer um de nós se pode orgulhar. Nunca tivemos um suicídio e nunca tivemos um arrependimento. Somos muito criteriosos no processo de avaliação e tratamento. Senhora Deputada, acho que foi a Senhora Deputada que perguntou qual é, em média, ou foi a Senhora Deputada, peço desculpa. Casos diagnósticos não coincidentes com transexualidade. Não tenho a estatística feita. Diria, sem muitas hesitações, 5 a 10%. Estás de acordo? 5 a 10% de pessoas que podem ter uma perturbação de identidade sexual, que merecem todo o nosso atenção. E se uma pessoa tem uma perturbação de identidade sexual, não sendo transexual, e quer fazer um cheirinho de hormonas porque quer ter um bocadinho de mamas ou isto ou aquilo, tem todo o direito de o fazer, mas não sendo população transexual, obviamente não pode ter uma coisa dessas para mudar o nome e o sexo, não vai fazer cirurgias, nem as deseja fazer, este tipo de pessoas. E depois temos dois casos que eu não posso deixar de mencionar. Houve um caso muito, muito triste, e por os casos serem marcantes, eu vou chamá-los aqui a esta sala. Tivemos um caso muito triste que acabou de uma doente nossa, que ambos acompanhámos, uma doente psicótica com uma esquizofrenia, a quem nenhum de nós fez o diagnóstico, tentou, nenhum de nós fez o diagnóstico de transexualidade, e pedimos a intervenção do psiquiatra. É preciso ficarem com a noção, ainda a propósito do psiquiatra, são raríssimas as situações que nós precisamos da ajuda de um psiquiatra, mas às vezes acontece, precisamos da ajuda de um psiquiatra, que entendeu, foi o entendimento deste psiquiatra, de que a patologia psiquiátrica não punha em causa um eventual diagnóstico de disforia de género. Não foi esse o nosso entendimento, porque as crises psicóticas sucediam-se com delírio, com alucinações, com ideias delirantes, com vários tipos de alucinações, e nós não fizemos o diagnóstico. Por outra equipe que fez o diagnóstico, fizeram um relatório, mudou de nome e de sexo e a seguir suicidou-se. Eu não estou a fazer um nexo de causalidade entre isto ter acontecido e o suicídio. Mas foi muito marcante para mim, para ti, foi muito marcante e tirou-me o sono, fui rever o processo todo e, uma vez mais, fiquei satisfeito por não ter feito o diagnóstico, por não lhe ter dado o diagnóstico. Foi-lhe dado todo o acompanhamento que quis e que, obviamente, do qual prescindiu porque não atingiu o seu objetivo. Era uma doente psicótica, era uma mulher lésbica, mas era uma doente psicótica e não era uma transexual. Outro caso que pode ser tão, embora eu esteja fundamentalmente de acordo com o que disse a senhora deputada, daqui a bocado por absurdo, estávamos a passar relatórios para as pessoas se casarem. Nós, e repito, e não penso que nada de corporativismo, a minha não concordância tem a ver com o risco daqueles que não são transexuais e que vão usar, mas repito, também tenho a plena consciência que não há leis perfeitas. Tive um caso de um senhor que chegou, muitíssimo bem vestido, meia-idade, e disse-me, eu quero que em primeiro lugar me garanta a total e absoluta confidencialidade de tudo e dos ficheiros e tudo. Eu disse, mas isto está absolutamente garantido, e dou-lhe a minha garantia, porque eu sou secretário de Estado e não me posso expor. Eu confesso, não consigo acompanhar todos os membros do governo, e não sabia se o senhor era secretário de Estado ou não, até porque são menos mediáticos normalmente que os ministros, eu não os vejo tanto na televisão. E o senhor começa-me a fazer um discurso que eu lhes garanto absolutamente um poço de coerência. E passado 30 a 45 minutos de conversa, ele diz-me, até porque há outro perigo, eu tenho que fazer isto tudo muito bem, de uma forma absolutamente sigilosa, porque eu sei que estou a ser alvo de espionagem por parte do FBI. E aí é que eu percebi tudo. Mas garanto-vos, senhoras deputadas, que o discurso deste homem foi absolutamente coerente até lá. E se há uma coisa que tenho a obrigação por formação e até por experiência, por termos trabalhado no Hospital Júlio de Matos, de reconhecer um psicótico. Eu demorei pelo menos meia hora a 45 minutos a perceber que aquele doente não tinha nada. Era um doente psiquiátrico, obviamente, com muito jeitinho, encaminhei para a psiquiatria, por onde o senhor foi feliz e contente, espero eu. Portanto, logicamente, vai haver casos. Com a autodeterminação, vai haver estes casos, vai haver. Depois é um problema que vai surgir, sem dúvida nenhuma, mas temos de estar todos preparados que vai haver doentes transexuais, ainda bem que o procedimento ainda é mais facilitado, vai haver pessoas não transexuais, não, mas que ainda vai ser mais facilitado na medida que não precisam do nosso relatório. Vai haver pessoas não transexuais com problemática de identidade de género que vão usufruir desta lei e vai haver pessoas que não têm nada a ver com isto e que também vão usufruir desta lei. É o único... A única preocupação.
É preocupação, sem dúvida.
Qual era a outra coisa? Não havia mais nenhuma, não?
Acho que não.
Está tudo respondido?
Está tudo respondido.
Não queremos omitir nada.
Foi uma audição muito completa, quer no que diz respeito às perguntas, quer às respostas. Eu agradeço, em nome da Assembleia da República, a disponibilidade, os contributos que resultam da vossa reflexão crítica de trabalho clínico. Muito obrigada, Sr. Pedro Freitas. Muito obrigada, Sra. Iris Monteiro. E, senhoras deputadas, daríamos então também por terminada esta nossa audição e com esta audição terminado o processo de audições relativamente a estes diplomas, a partir de agora há um prazo, salvo erro é na próxima já, para a entrega de todas as propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares. Muito obrigada.